Fala galera ligada no MMA Brasil, Alexandre Matos falando. Estamos aqui com nossa edição número 41 do podcast It's Time. Vamos fazer um programa hoje dividido em duas partes. Vamos fazer uma prévia do UFC 140 que vai rolar semana que vem, mas a gente vai começar fazendo uma análise das lutas principais do TUF que terminou no final de semana passado. Um evento que foi dos melhores assim da história do TUF, com bons lutadores. Tô aqui hoje com o Diego Tintim, beleza, velho?
Fala Alexandre, fala galera do MMA Brasil, prazer estar aqui novamente, sempre nesse podcast aí que é sensacional e que a gente sempre tem muito prazer em gravar.
Beleza, participação sempre ótima sua também. E quem tá aqui com a gente também é o Diego Maca, que tá de volta. Beleza, velho? Como é que tá aí?
Fala aí Alexandre, fala aí meu xará, tudo bem galera do MMA Brasil? Vou mais uma vez aí para participar do podcast que eu tanto gosto. Então vamos lá falar sobre eventos passados e eventos futuros.
Então, não vai faltar assunto aqui hoje, né? Hoje vai ser um negócio bom.
Isso aí.
Agora, cara, uma parada. Esse negócio, é só impressão minha ou a gente realmente teve o melhor TUF? Eu acho que a gente teve um TUF melhor do que o primeiro, inclusive. Muito pelo fato de, não só por serem as duas categorias mais leves, que são normalmente lutas técnicas e lutas movimentadas, mas como foi a primeira vez que veio muita gente de que já tinha experiência em equipe grande, né? Então, já trouxe uma galera com uma certa, pelo menos uma certa bagagem de treino. Apesar de não ter bagagem em eventos grandes, como é normal no TUF, mas a gente teve bons lutadores, né? Mesmo os caras que pararam nas eliminatórias. O UFC vai poder aproveitar a maior galera disso aí, né? O que você acha disso, Maca?
Cara, eu concordo com você. Foi uma edição muito boa mesmo, tanto durante o reality show, né, que eu acompanhei aí, né, pegando os vídeos da internet. A gente já conseguiu ver lutas boas, assim, lutas de boa qualidade técnica durante o programa e fechou também com chave de ouro nessa edição agora da semana passada. Realmente tem caras bons aí, tanto para essas duas divisões, né? De peso galo e peso pena, como já tem ali um grupo bom de caras que, se eles quiserem abrir uma divisão de peso mosca agora em 2012, já tem muito cara assim, que dá para colocar. Então, mesmo o Luiz Galdinô, que é o mexicaninho lá de cabelo verde, o cara é um peso mosca, ele lutou de peso mosca durante muito tempo e é um cara bom. Nessa categoria de galo, ele é um pouco pequeno, assim, eu acho.
Apesar de ter entrado na porrada no sábado, mas é exatamente esse ponto que você tá falando, né? Então, o cara é, pô, a diferença dele pro Bedford, a diferença física dele era muito grande, né?
Ele toma um belo atraso ali. Ainda mais que o Bedford, ele é magrinho, né? O cara é um pau de varatripa, né? Mas o cara é grande pra caramba. Ele tinha acho que 1,78 contra 1,60 do Galdino. Então isso aí, ainda mais em termos de envergadura, pô, tá numa luta, é um negócio bem complicado, né? Do cara
Típico John Fitch no peso
administrar.
galo, né?
Pois é, o cara. Não, o John Fitch ainda não é tão magrelo contra o cara. O cara dava a impressão, cara, que se ele levar um chute na costela, o cara parte no meio, né? Tão magrelo. Mas usou bem a envergadura e ganhou bem a luta.
Isso aí você vê como é que o maluco é guerreiro. Eu tinha até escrito no artigo depois do evento que a impressão que dava que a gente estava falando de um peso galo que era peso mosca, conta um peso galo que é maior em altura, que eu digo, em envergadura, do que, sei lá, boa parte da categoria dos leves, né? Nem dos penas.
É
A
verdade.
diferença do cara é muito grande. Se o cara maluco fizer uma maromba aí, pegar uma massa, o cara podia lutar de pena fácil e de leve sem muito problema também.
É porque o cara é alto, né? O cara tem envergadura boa. Deve dar trabalho aí nessa categoria, assim, esse Johnny Bedford.
E tu vê a disposição dele que o cara lutou na casa, e aquilo que a gente sempre fala, né? Na casa, normalmente as pessoas acabam lutando numa categoria. Quando eles saem da casa e entram no UFC, eles acabam descendo de categoria, porque não tem tempo, quando você tá lá internado, de ficar fazendo corte de peso. Porque o cara te escolhe para lutar num domingo, faz a pesagem na terça e luta na quarta. Então, porra, é uma merda. Ou faz na pesagem na segunda e luta na terça, não me lembro mais como é que é. Eu sei que assim, é muito pouco tempo. Que o cara descobre que vai lutar e, meu irmão, é agora, vambora que amanhã tu vai pesar.
É, o cara, pra ele lutar na categoria dele mesmo, o cara tem que entrar sabendo que vai ser 6 semanas de passar fome e ficar controlando ali o nível de hidratação, porque é o que você falou, a qualquer momento o cara pode falar, ó, daqui a 72 horas você vai lutar, ou sei lá, daqui a 72 você vai pesar, é foda mesmo.
Que aí você já imagina a situação, quando o cara faz isso pra uma luta normal, o cara vai cortar peso, porra, numa semana, que ele vai fazer essa desidratação rápida, assim, 3 dias de coisa extrema, não 6 semanas, né? 6 semanas o cara vai, se o cara for pra final ele tá morto.
É.
Então é complicado. Então vamos, pegando esse gancho que o Marco falou do Galdinor, vamos falar da primeira luta das três que a gente vai discutir do TUF 14 finale, que é o John Dodson, que enfrentou o TJ Dillashaw na final, e o Dodson ele tinha vencido exatamente o Bedford, que é esse cara que o Maca comentou que ganhou do maluquinho do cabelo verde. E, cara, já tinha visto, antes de começar o TUF, eu tinha corrido atrás de algumas informações de algum desses caras, e um dos caras que me chamou a atenção foi esse Dodson. Apesar do tamanho dele, o maluco era muito técnico, muito rápido, muito, muito agitado, assim, muito... O cara não para, e até você vê pela própria comemoração do cara nas lutas, o cara não para, hora nenhuma, o maluco é um capeta. E ele tem, eu acho engraçado que ele tem um apelido de mágico, e é mais ou menos isso que ele faz, né? O cara, não interessa se o adversário pode rodar, que esse cara sempre vai estar na tua frente. Então parece que ele se multiplica, ou ele se teletransporta dentro do octógono, ele tá sempre atrás do cara, é muito bizarro. Como é que você viu, Tintin, essa luta do Dodson contra o Dillashaw? E o Dillashaw também é um atleta de alto nível, né? Um wrestler que era divisão 1 da NCAA, um cara que treina com o Uriah Faber, o Chad Mendes, o Joseph Benavides, Natin Alpha Male. E o Dodson, por outro lado, é um cara da Greg Jackson. Como é que você viu essa luta? Esses dois caras eram os caras que você estava esperando que chegassem na final? Eram os dois melhores dos 32 originais e dos 16 que entraram na casa? Como é que você achou isso aí?
Não posso muito comentar sobre a expectativa, porque eu não cheguei a acompanhar, né? Que eu tô fora do Rio de Janeiro e tô sem um acesso decente à internet para poder baixar os episódios e tal e poder ver. Então,
verdade.
Mas na luta foi muito boa essa luta. O Dodson é isso aí que você falou mesmo, o cara muito elétrico, muito forte, assim, para o tamanho dele, né? Ele é pequenininho, mas tem uma força grande, assim, de tronco, de pernas, que impulsiona muito ele, assim, nos golpes, na movimentação também. Então, é um cara que vai dar trabalho nessa categoria. Pegou um cara que dá para perceber que não é bobo, um cara que é muito sólido, que é o Dillashaw, e ele simplesmente não tomou conhecimento, cara. Ele foi para cima, quando acertou, foi lá e aproveitou a chance que teve. Antes do cara, ele deu uma que quando o Dillashaw balançou, ele já deu a segunda ainda com ele no alto ainda. Então, capitalizou bem a chance que ele teve. E sem contar que o cara, ele treina na academia do Greg Jackson, né? Então, o que esse cara tem para evoluir ainda, é bom a gente abrir o olho com esse garoto que tá aí, porque é um... É um nome bom aí pra embolar ainda essa categoria, que é muito forte ali daqueles 10 primeiros ali, nomes ali da categoria.
É verdade. E pra galera que fala que a rapaziada do Greg Jackson não finaliza a luta, né? Então tá aí um bom aviso. Que daqui a pouco a gente vai falar do Diego Brandão também, que da final dos penas, que também é da Greg Jackson. Então a gente vai voltar a tocar nesse assunto. Agora, Maca, me diz uma parada. Você que acompanhou o TUF, acompanhou as lutas de dentro da casa, essa força física que o Tintin falou que o Dodson tem, e você vê que não é só a força física que impulsiona a movimentação dele, mas que inclusive ele consegue fazer isso se reverter nos golpes que ele aplica, né? Porque você viu que tanto o Dillashaw quanto o mais ainda o Bedford, são dois caras grandes, foram nocauteados assim, tomaram uma surra, né? O Dillashaw acabou que não apoiou por tanto tempo, mas ele tomou um porradão que ele caiu com aquele... Como é que é aquele negocinho que bailarino faz que abre as pernas? O maluco abriu as pernas.
Porra. Ele caiu. Deve ser pra Dedê, cara, que é a única coisa que falam de balé que a gente ouve falar, deve ser essa porra aí.
Como é que é o nome da porra?
Pra Dedê, né, que falam. Deve ser essa porra aí.
Não sei, eu sei que ela abre as pernas lá, mas bateu com o saco no chão quase.
Ué, o bola, famoso bola no solo.
Tipo isso, exatamente.
Bola rasteira, né, Max?
Isso, é. Isso. Em português masculino é isso, desculpa a mulherada que tá ouvindo a gente aí, esses termos de botequim dessa galera falando, mas eu não sei como é que é o nome, eu nunca pratiquei. A coisa mais perto de balé que eu fiz foi boxe, então eu não consigo entender muito bem esse tipo de parada, mas, cara, eu já vi neguinho abrindo as pernas, o Van Damme fazia isso também. Então, cara, o cara abriu aquelas pernas lá, meu irmão, bateu ali, voltou e ele tomou outra. Quando ele bateu e voltou, ele tomou outra, e muita gente achou que o Herb Dean parou a luta errado. Na minha opinião, quando o Dillashaw caiu, ele caiu de um jeito... A primeira vez que ele caiu, ele já caiu feio. Mas assim, ele levantou e caiu de um segundo jeito. Assim que eu falei, meu irmão, não deu. Eu acho que o Herb Dean falou, maluco, vou parar essa porra. E aí o cara tem aquela reação de pegar na perna, que nem o Fedor teve contra o Dan Henderson. Mas não dá pra dizer que o Herb Dean errou, não é, nem, Maca? O que você acha disso?
Primeiro, em relação ao que o Titinho tinha falado, é muita verdade, né? Tipo, em comparação com o Johnny Bedford mesmo, o cara tem 18 centímetros de altura a menos, e ele compensa isso aí com massa muscular. Então, tanto que ele ganhou essa luta por nocaute, né? Inclusive ganhou o nocaute da noite, ele ganhou o nocaute da temporada durante o TUF, sendo que das três lutas dele, né, que ele fez uma para entrar na casa e as duas dentro da casa, ele conseguiu ganhar duas dela por nocaute também, no nocaute técnico. Uhum. Ou seja, o baixinho tem mão pesada, né, cara? Porque você vê um cara assim, em quatro lutas, ganhar três por nocaute, tem que ir em categoria peso galo.
Não, e ele também era peso mosca. Comum. Ele é outro que também era peso mosca.
Não, é um peso mosca típico, assim, né? Ele corta ali mais quatro quilinhos pra baixar de mosca, fácil, fácil.
Eu não acho nem que ele corta, eu acho que ele ganhou quatro pra lutar de galo.
É verdade. Você vê
que a massa muscular dele, ele ganhou cara, quatro pra lutar de galo.
Não precisa nem passar pela sauna pra bater nada, o 66, pra bater nenhum. O 61.
É, de jeito nenhum.
E em relação à luta dele, cara, eu achei que quando o TJ Dillashaw caiu, ele já caiu meio que apagado, assim, meio que grog, e aí a sequência de ground and pound meio que acorda ele, assim, essa foi a impressão que eu tive, não sei. Em relação a falar que a luta foi interrompida de maneira precoce, talvez o pessoal esteja comentando isso, por causa disso aí que você falou, né, o TJ só tá pegando a perna do cara já, então não sei se por um reflexo, por instinto.
Nessa hora que ele pegou a perna, o Herb Dean já tinha tomado a decisão de parar a luta, ele já tinha partido pra dentro.
É verdade. É. Não sei, se o Herb Dean de repente esperasse um segundo a mais e visse aquela reação dele, talvez ele deixasse a luta correr mais um pouco, mas assim, mesmo se ela continuasse, eu acho que tinha grande chance dele conseguir ali girar, ir para as costas e continuar batendo, entendeu? Então, não sei se ele conseguiria mudar ali o curso da luta, o TJ. Beleza, poupou o cara aí de algumas pancadas, pode não ter ganhado, mas essa história de um contrato nunca foi verdade, né? Desde a primeira edição, onde quase todo mundo entrou. Essa vai ser outra que... Tanto que um cara lá que disputou, um sueco com um cara de filipino que chama Akira.
Akira Korasane.
É um cara que tava...
Você sueca onde, né?
É um nome que... Com nome de cara de filipino e nome de cineasta japonês, né, cara?
O cara deve ser sueco igual o Papa Abedi, mano.
Porra. Tão sueco quanto, né, cara?
Ele era um cara que tava... teve muito tempo de câmera, né, por ser meio fanfa, então apareceu bastante, estava previsto de lutar aí, mas se contundiu. Então os caras pegaram um daqueles maluquinhos lá que lutaram no primeiro dia de evento e nem entraram na casa. Então só para você ver como que os caras vão aproveitar a gente dessa casa. O TJ é um cara que vai, né, perdeu essa luta aí, mas foi um revés só, com certeza vai continuar treinando lá na equipe dele, que é muito boa, vai voltar ainda mais forte, e é novo, tem muito que melhorar aí, e volta forte aí. E é um outro aí que, de repente, se abrir nessa divisão peso-mosca, pode arriscar descer, porque não é um cara dos maiores também, não.
Verdade.
Já tem 1,68, eu acho, né?
Tem 1,68, já é um pouquinho maior.
Agora, Só pra completar essa informação que o Maca falou, a diferença do contrato de quem ganha, do contrato do resto da galera é o seguinte: o resto da galera que entra no UFC pode ser cortada na primeira luta. Esses caras que ganham o contrato de seis dígitos, do chamado seis dígitos, eles têm pelo menos, sei lá, umas duas ou três lutas garantidas no contrato. Essa que é a diferença. Ele não vai correr o risco, ou então se ele pode até correr o risco de ser demitido na primeira, mas vai receber a grana
toda. Vai ganhar. Não? Vai ganhar os seis dígitos.
Isso, né? Vai ganhar, que deve, acredito que deve ser seis dígitos na conta, deve ser 100 mil na conta, sacou? Não deve ser 999.999.
Deve ser com certeza.
Um negocinho de 100 mil contado. Que, aliás, já é bom pra caralho, principalmente pro Diego, que a gente vai falar daqui a pouco. É, mas só pra completar essa informação. Agora, Tintin, o que você achou dessa interrupção? Você concorda com o Maca? Você acha que o Hub, você acha que foi erro, como uma galera tá falando? Como é que você viu aquilo ali?
Olha, eu acho que, assim, não é nenhum absurdo o cara que acha que foi interrompido precocemente, não. Porque a gente já viu ali o cara reagir no estado que estava o Dilosho ali, já vi o nego reagir também. Mas, assim, eu acho que a maior prova que o Revidin acertou foi quando ele levantou o Dilosho ali, ele ficou, né, balançando os braços e dizendo que tinha acabado abraçando ali o Dilosho. Uhum. O Dilosho totalmente bêbado, assim, na frente do Revidin.
E ele,
assim,
bota a mão na grade, assim, fudido, né?
É, tava bêbado, assim, tava, tipo, o Revidin segurando ele, ele trocando as pernas ainda, assim, olhando com aquele olhar meio perdido. Então, não achei que o Revidin errou, não. Até porque ele ali próximo, ele vê muita coisa que a gente, pela transmissão da TV, a gente não consegue reparar ali. Um olho virado, tal, o cara dando aquela piscada ali mais longa, ali, ficando com o olho fechado e tal. Essas coisas da TV a gente não consegue reparar, não. Mas o Revidin é um cara experiente, é um cara que não costuma fazer lambança. Ele deve ter visto isso dessa forma e não achei que foi uma interrupção acertada também.
Diferente do Mazagatti, que numa das lutas preliminares, o maluco quase morreu, né? Tu viu? Eu acho que o Tintin não viu essas lutas preliminares, mas o Maca viu, né? Você lembra disso? Mas teve um maluco...
Ah, a galera gritava, eu acho que dos dois corners, gritando, stop this fight, e o Mazagatti deixando o cara ser surrado lá, impressionante.
Esse imbecil total,
né? O Mazagatti é uma baranga, né, cara?
Pô, inacreditável. Cada dia que sai o nome dele na escalação da Comissão Atlética, o Danário deve ficar até triste, mano.
Isso aqui, pariu, é uma baranga. O Atlético sabe da vida dele, né?
É, pois é. Então, essa parada da interrupção, a única coisa que eu queria completar e deixar claro pra galera que tá ouvindo é o seguinte: uma coisa é a gente achar que o Herb Dean poderia ter deixado a luta rolar mais um pouco, outra coisa é acusar o cara que o cara errou, entendeu? Isso é diferente, o cara não errou, então, ele tomou uma decisão que também era certa, entendeu? Não dá pra dizer que o cara errou, o cara podia ter parado a luta porque o maluco caiu todo fudido e levantou todo fudido, como ele podia ter continuado porque o cara teve a reação de agarrar na perna. Então, a gente tem que ter essa diferenciação, ó. O cara errou, ou o cara tomou uma decisão válida, tendo outra válida também. Então são duas paradas diferentes. Agora me diz uma coisa, em relação a essa questão de peso mosca, pelo que eu já ouvi falar até do próprio Dana White, parece que essa decisão é certa, né? Não sei se vai ser agora, no começo de 2012, ou se vai ser no meio, no final, mas parece que para 2012 vai sair mesmo. E eu ouvi um boato, isso eu não ouvi do Dana White, mas eu já ouvi até o pessoal nos Estados Unidos falando, que parece que essa divisão vai nascer com um GP, ele vai juntar uma galera, vai casar as lutas e vai ter um casamento até decidir quem vai ser o primeiro campeão. Então, a gente vai, imagina aí, essa galera que pequenininha do TUF 14, muito boa, que tá entrando. Mais o tipo Joseph Benavides, que é um cara muito bom dos galos, mas que já perdeu duas vezes pro campeão e que vai virar meio um John Fitch ali na divisão dos galos.
Para mim vai ser o primeiro campeão dos moscas, na minha opinião.
É, boa chance, então. Aí tem ele, tem o Chris Cariasso, tem o Demetrius Johnson, né? Então tem uma galera que já tá hoje no UFC que vai descer, uma galera dessa que tá entrando, fora os próprios peso mosca que o UFC pode vir trazer de fora, como o José Formiga, o Ian McCall, que é o campeão do Tate Palace. Então essa divisão promete já começar o bicho pegando já também, né?
John Lineker, hein?
John Lineker também, é, exatamente, luta de 57 mole também, né? Que luta de 61 aqui no Brasil, uma luta de 57 fácil.
Mão pesada,
puta lutador, puta lutador também, né?
Ah, exatamente. Então, essa categoriazinha já vai. Mais uma que vai nascer com o bicho pegando, né?
Essas categorias, como o Maca costuma falar, essas categorias mais leves é sempre show, né, cara?
É muito
garantido.
Sempre, também acho muito maneiro. Agora, Maca, você concorda com o Tintin que você acha que o Benavides vai ser o primeiro? Ou, cara, a impressão que eu tenho é que hoje você imagina, ninguém é invencível, o Dominic Cruz não é invencível. Mas eu acho que o Dodson tem tanta chance de embolar uma luta de cinturão. Eu acho ele mais lutador do que o Demetrius Johnson, que chegou a dar um certo calor no Dominic Cruz. Eu não vejo tão claro assim que o Benavides ganhasse do Dodson, não. Como 57 quilos. Apesar disso, eu acho que vai ser uma puta luta do caralho, que o Dodson é uma coisa que ele não precisou mostrar ontem, mas ontem não, sábado, mas que ele tem muito bom também. O maluco defende queda muito bem. Então, o cara é um maluco que o matchup dele contra o Benavides, maluco, é promessa de porrada de
nada. Ah, sim, né? não que vai ser fácil. É uma aposta que eu fiz que ele vai ser o primeiro campeão, mas nada... Sim,
não faço, claro.
Vai ser embolado, vai ser
campeão
embolado.
Campeão dessa categoria.
Essa galera sempre luta... Sempre luta movimentada, sempre luta que pode acontecer qualquer coisa.
Que você acha?
Quando leva o nível alto.
Exatamente.
O que é garantido é que vai ser um lutão mesmo. Eu acho que o Benavides é um pouco favorito, sim, mas o Dodson é um puta lutador aí. Mostrou que tem muita qualidade, tem a mão pesada, tanto nas lutas da casa quanto essa última aí. Pegou dois caras muito bons, assim. Que é uma coisa que muitas vezes não acontece até o cara ganhar o tough, né? Uhum. Por exemplo, o próprio Ferguson aí, o nosso querido El Cucuy, o cara pegou uma luta mais ou menos difícil na final ali contra o Ramson Nijin e meia dúzia de baba, né? Uhum. Agora ele não, ele pegou o TJ Dillashaw e o Bedford, que pô, também é um cara bom aí, mostrou que é um cara bom, um cara alto pra categoria, e atropelou, então... Acho que tem grande chance aí de ganhar.
Duas lutas que fariam parte de card, pelo menos de preliminar, de card numerado, facilmente, né?
Ah, teria que fazer.
Dois caras, são dois adversários de bom nível, né, que o Dodson pegou. Então, é por isso que eu tô falando, não tem nenhum, acho que nem a galera do Tough 1, que foi a que saiu com o maior número de quantidade de nomes, os caras, na época, os caras não tinham o talento que essa galera agora do 14 tem, até porque, inclusive, o esporte evoluiu, né, de 2005 pra cá. Então, eu acho que a melhor geração que o Tuff teve foi essa agora.
E o próprio Tuff, ele já atingiu um patamar muito mais complicado, né? Então, você tem lutadores aí conhecidos, campeões de outras organizações que já passaram pelo UFC, que já passaram pelo Strikeforce, pelo WSC e tudo mais, participando dos tryouts e tal. Então, sempre a gente tem aí brasileiro. Parece que o Wagner Fabiano tentou entrar nesse Tough 14 e não passou pelos tryouts. Então,
o Alex Villa também, né? Aquele cubano,
Alex, que foi
vice-campeão do torneio do Bellator, que também é muito bom lutador.
Então o nível já está melhorando e não é mais o lutadorzinho desconhecido que vem lá do Tocantins, dos Estados Unidos, lá de Minnesota, de Rhode Island.
De Montana. Não,
é como você estava falando aí, é o cara que veio da Greg Jackson e enfrentou um cara que veio da Team Alpha Male na final. Entendeu? É uns caras que já estão bem mais top mesmo.
É verdade. O buraco vai ser bem mais embaixo. Agora, como é que vocês veem, independente do... Hoje... Peso mosca não existe, então vamos trabalhar em cima do que possa existir. O que vocês veem pro Dodson? Vocês acham que já, por ter pouca gente na divisão, já vão tacar um top 10 para ele agora na primeira luta dele como lutador do UFC, a Vera? O que vocês acham disso?
Eu acho que não. Eu acho que não, cara. Eu acho que todo cara que é campeão do Tuff é uma promessa pro UFC. Não só tecnicamente, mas financeiramente também. O cara já começa a carreira dele na UFC já bem conhecido. Então, acho que ainda não vai ser de cara que vão dar um desafio muito forte para ele, não. Vão dar uma luta aí, num card preliminar aí, com um cara que tenha um certo nome, assim, mas que não represente um perigo muito grande. E com o tempo ele vai subindo aí na escala aí, e daqui a umas duas lutas ele deve começar a pegar os top 10 aí, na minha opinião.
O que você acha, Maca?
Concordo com ele, cara. É um cara que vale a pena investir e investir, assim, eu quero dizer isso aí mesmo que o Tintin falou, dá uns caras ali com nome, né, pra ser uma vitória reconhecida, mas que o cara possa bater, né, deixa ele ganhar de uns dois ou três caras pra passar de um, sei lá, de um outro tuff, de um outro final de tuff pra um card numerado ainda na preliminar, e engordando o cara, né, para eventualmente ele já tá com mais maturidade, com mais experiência para poder eventualmente aí participar de um title eliminator, sei lá. Eu pelo menos acho que valeria a pena. dar um Jeff Curry pra ele, assim, agora. É, depois, na sequência, sei lá, um Brad Pickett. Não sei, alguém assim.
O ex-Bruce Leroy?
Um ex-Bruce Leroy seria um cara legal pra ele encher de pancada também.
Que ele cortou o cabelo, né? Que agora não é mais Bruce Leroy.
É, senão ele não batia 6-1, né? Teve que cortar o cabelo. Teve que
cortar o cabelo, senão ele não batia, é verdade.
O cara fez um red show em leve, né?
Daquela galera brasileira que lutou aqui no UFC Rio, aqui.
Também, né?
Johnny Eduardo, né? Tal.
É verdade, o Yves Jabouan, né? Também.
Yves Jabouan.
E o Dillashaw também, que também é um cara que tem que ser preparado, porque eu acho que também é um cara que tem chance de crescer nessa divisão. Quem seria um próximo adversário? Nick Pace, por exemplo?
Também alguém dessa galera aí, entendeu? Dessa galera mais mediana, aí, mediana pra baixo, pro cara ganhar uma experiência. Ele é um cara novo ainda, é um cara que tem potencial de vender bastante ali, principalmente naquela área da Califórnia ali, seguindo ali os passos dos amigos dele, o Team Alpha Male. Um cara que também vale a pena ter um caminho mais fácil no começo.
Como ele é maior do que o Benavides, o Dillashaw, então de repente vai rolar um paroinho para lá no... Um paroímpa direcionado lá na Team Alpha Male, e vai sobrar pro Benavides descer para os dois não terem que eventualmente se enfrentar, né? É mais fácil o Benavides descer para a mosca do que o Dillashaw, que é maior, né?
É. E o próprio Benavides tem mais interesse, né? Porque, como a gente aqui estava falando, acho que ele também acredita que, na eventualidade de abrir aí uma categoria de baixo, ele é um franco favorito para já ganhar um primeiro GP, para ser o campeão, né?
E pra não ter que enfrentar o Dominic Cruz de novo, né?
Pois é.
Melhor mesmo.
E nem o Faber, né? Que também é
daqui. É verdade, que agora ele também é da categoria, é verdade. Bem lembrado. Então vamos continuar aqui, vamos falar da segunda final do TUF 14, final do peso pena. O Diego Brandão foi brasileiro, foi o segundo brasileiro a chegar numa final. Antes o Vini Piazão tinha perdido a final do TUF 8 pro Ryan Bader. E engraçado que o Vini Piazão era brasileiro, mas estava na equipe do Frank Mir contra o Rodrigo Minotauro. Agora o Diego Brandão tava no... O Diego Brandão é da equipe do Bisp, né?
Do Bisp, foi o primeiro escolhido
pelo Bisp. Isso, foi o pique número 1. Aliás, pô, o Bisp teve dois piques número 1, né? O Bisp foi o Brandão, e teve o da categoria do peso galo, foi um toscaço, não foi? Acho que foi o Galdino, né?
Foi o Galdino, isso aí.
Nossa senhora, então pelo menos um ele acertou. E ele pegou o Denis Bermude, que era um cara que já tinha se classificado na duas semanas antes do Diego Brandão pra final. Um cara que eu tinha comentado que um cara bom de queda, um cara bom de wrestling, mas que ele tinha um péssimo hábito de defender golpe com a cara, né? Ele dava muita carada na mão dos adversários. E isso contra um cara do tipo do Diego Brandão, que, pô, se mostrou um maluco quase um assassinozinho, né? E você vê que não só a música que ele entrou com Sandstorm, né, com o tema do Vanderlei, mas, cara, ele me lembra muito o Vanderlei da época do Pride, né, aquele maluco, vambora, porrada, que eu vou que nem um maluco, que se foda, e vai entrar, e vai entrar em mim também, e esse jeito, isso ditou a luta, né, porque a gente viu a luta, assim, uns três altos e baixos, né, acho que um cara dominou uma, e depois o outro virou, e acabou isso num round só. Sensacional essa luta, né? Sensacional e sei lá, uma das melhores lutas que um TUF Finale já viu. E lembrando que, inclusive, a final do TUF 1 teve Stefan Bonner e Forrest Griffin, que foi outra luta bem interessante. Mas essa luta foi absolutamente sensacional, né? O que você achou, Tintin?
Pô, o minuto final dessa luta foi insano, né, cara?
Foi
louco. Foi aquelas viradas ali, o Brandão dominando, parecendo que ia nocautear a qualquer momento. Daqui a pouco ele deu mole e recebeu aquele diretinho curto ali do Bermudes. Aí caiu o Bermudes maltratando no ground and pound. Aí daqui a pouco deixou um bracinho que o Brandão estava caçando esse braço já, apanhando. Ele estava deixando de se defender para tentar pegar o braço. E acabou pegando, né, cara? E foi rápido, foi muita técnica ali, velocidade de movimento. Foi insana a luta, foi muito boa. Aquela luta de você ficar na ponta do sofá, como diz o Maca, né? Então, foi um prêmio aí, merecido pro Diego aí, finalização da noite, luta da noite e mais o contratão do TUF.
E uma parada que eu achei sensacional foi o seguinte: o primeiro, o Bermude mostrou que tinha estudado o Brandão. Então ele deu menos cabeçada, ele deu menos carada na mão do Brandão no começo da luta. Ele se movimentou bem pro lado. Ele ficou pouco no raio de ação do Diego. Ele começou dominando a luta, começou batendo, né? Depois teve até aquela virada que o Brandão chegou a dar um suplê nele, deu um knockdown irado, que foi o Bermude veio pra cima dele, o Diego Brandão deu um passo pra direita, entrou com um ganchinho na cara do moleque, o moleque caiu pra trás, e depois aconteceu uma parada parecida, né, que o Diego Brandão partiu pra cima do Bermude, foi a vez do Bermude andar pra trás e entrar com esse direto de encontro que o Tintin falou. Sensacional essa luta, Maca. O que você achou
dessa
luta?
Aquele chute alto, né, também.
Meu irmão, se aquele chute alto que pega, também, acaba a luta ali.
Ah, ia acabar ali, cara. Cara, foi sensacional.
Foi logo depois do suplê. Ele deu o suplê, o cara levantou assim meio errado. Veio aquele picão, maluco. Aquela hélice. Eu falei, caralho, se pega, fodeu.
E aí, Maca? A unha passou raspando.
Passou mesmo. E aí, Maca, o que você viu dessa luta?
Pô, foi muito boa mesmo, cara. Principalmente por isso aí que vocês falaram, né? Que teve reviravoltas, né? Um começou atacando, num contra-ataque o Diego Brandão pegou, né, conseguiu um knockdown, mas aí levou um knockdown na sequência e depois conseguiu ali, usando um jiu-jitsu que é uma coisa que ele não tinha mostrado até então, né? Ele tinha mostrado só esse lado Vanderlei aí que
você falou. Não tinha precisado, né? Porque ele matou geral rapidinho, né,
mano? É. Acho que esse lance aí, essa comparação com o Vanderlei que você fez, é muito verdade, assim, porque ele entra com esse espírito de não tenho game plan, não raciocínio muito bem, eu vou pra cima, vou levar umas, vou acertar uma e essa uma vai ser suficiente, cai pra dentro mesmo, e pô, conseguiu nocautes muito, muito bonitos, assim, na casa, e tanto que a galera já tava criando uma expectativa muito grande em relação a ele. Ele era o favorito, mas não tinha mostrado nada do jogo de chão dele. Pô, ele pegar ali aquele bracinho foi bem bonito, foi uma técnica muito bonita mesmo, como o Tintin falou. Quando ele conseguiu rolar, o cara já tava com o bração esticado, chorando assim já.
Maluco, foi muito rápido, né, cara?
Foi muito rápido.
Ele acabou de dar o rola, acabou a luta.
Do momento que ele segura o braço e dá o rola, o cara já tava batendo com dor, assim, não foi?
Dando volta, exatamente.
Não foi aquela coisa que ele deu a volta e teve que livrar o braço ali, não, já caiu com o bração esticado, com o cara se matando de bater ali.
E cara,
foi show de bola.
E parece que o cotovelo do cara vai nascer pra cima, né?
Deu uma impressão que o cara tava sofrendo muito ali, né, o cara tava sentindo muita dor. E armlock tá cada vez mais difícil de pegar, né? Então quando você vê um assim, bonito ainda, puta, é show de bola, né? Vale a pena.
Verdade. E rápido, né? Negócio bem, bem encaixado,
muito
rápido.
Muito técnico,
né?
Muito bonito.
Muito técnico. E até cabe até um aviso pro Lioto. Tudo bem, hoje já diminui um pouco, mas essa hora que o Diego pegou o Bermudes, é uma parada que acontece muito com o John Jones. O John Jones, muitas vezes no ground and pound, ele deixa aquele braço assim, né?
Deixa.
O Shogun, se ele não tivesse tão fudido, ele teria pego. Ele teria tentado pegar alguma vez na luta no UFC 128. De repente é bom o Lioto. O certamente deve saber disso, né? Se a gente sabe, o Lioto deve saber muito mais do que a gente.
Ah, ele deve ter treinado N possibilidades aí, né? N situações, estando bem ou estando ferrado já. E possibilidade de pegar, acho que ele treinou bastante, sim.
Verdade, mas o que a gente conhece do Lioto, cada possibilidade, cada N possibilidade, ele treinou N milhões de vezes, né? Repetições, né?
É verdade.
Então, é um cara que se dedica bastante.
Verdade, mas daqui a pouco a gente vai falar do Lioto, quando a gente falar do 140, mas vamos voltar aqui pra parada, que essa luta foi realmente sensacional. E uma parada que eu achei legal, que o Tintin falou, é que o minuto final foi uma luta sensacional pelo minuto final. E o engraçado é que o minuto final aconteceu um resumo do primeiro round todo, né? Porque no próprio minuto final teve virada, né? O próprio minuto final, o Bermude estava na frente e o Diego Brandão virou e pegou o cara, né? Então você teve um round só, que teve um monte de coisa, e um minuto final que também teve um monte de coisa. Então, porra, sensacional uma luta dessa, assim, sem palavras. E eu esperava que ele fosse ganhar fácil, porque eu pensei que o Bermude fosse entrar mais assim, despreparado, mais dando carada na mão dele mesmo. E se o Vanderlei é o cachorro louco, o Diego é o filhote de cachorro louco, o filhote de cachorro louco teve trabalho nessa luta. Esse bagulho foi mais doido. Mas que o Diego vai ter sucesso no, na categoria dos penas, eu acho que isso não tem muita dúvida, né? Mas e o Bermudes, o que vocês acham?
Acho que também, cara, ele fez lutas boas na casa, ele tem um wrestling muito bom. Aliás, eu não sei se no sábado agora foi mais mérito do Diego Brandão ou o Bermudes acreditou muito na trocação dele e não fez um gameplay muito inteligente, porque eu acho que ele poderia ter explorado mais isso, uhum. Tentar travar, tentar usar o clinch. É que usar o clinch é meio complicado contra o Diego Brandão, que ele é muito forte, né, cara?
Muito forte pra categoria. E as joelhadas dele são muito bizarras, né?
Tem um Muay Thai bem direitinho.
É verdade.
Mas o Bermudes podia ter tentado usar mais isso, amarrar a luta, botar pra baixo, segurar ali, dominar o adversário usando o wrestling dele, que é muito bom. Mas, puta, não conseguiu, mas tirando isso, eu acho que ele tem um futuro sim. Essa não é uma categoria ainda, né? Não é uma categoria, apesar de já ter descido gente do leve, tem espaço pra caras como eles dois, como o próprio Akira. Eu acho que ainda vem e ainda tem alguma chance nessa categoria. Acho que toda essa galera aí dessa edição do TUF, pelo menos uma chancezinha vai ter, sim.
E a divisão dos penas, ela é, pelo menos no topo, ela é menos forte do que a dos galos, né? Então acho que para um cara chegar a top 10 dos penas é mais fácil do que o cara chegar a top 10 do... Top 5, então, nem se fala. Né? Acho que a peso pena acho que é um pouquinho mais menos difícil do que a dos galos, né? O que você acha
disso? Eu concordo. Tá? Concordo.
E você, Maca?
Também.
Então, de repente, vai ter menos. Agora, o que a gente pode pensar pro Bermudes como próximo passo para ele? O Leonardo Garcia tá com luta marcada?
Cara, deve estar, cara.
Se ele ainda não foi cortado.
Cortado essa porra não vai ser nunca, né? Porque ninguém gosta dessa miséria. Então, cortado acho que ele não vai ser nunca.
Eu acho que o Bermudes deve pegar aí alguém nesse naipe aí mesmo.
O Bermudes era um cara bom pra dar pro Akira, cara. Porque o Akira ele também gosta dessa porradaria maluca. Então eles iam ficar ali os dois com o ventilador ligado, ia ser 15 minutos de pancada franca, de repente ganhava até um bônus de luta solta, da noite.
Solta os dois e o Coreano Zombie, né? Bota a luta entre três.
Bota três no negócio, joga um pedaço de carne, né? Joga um pedaço de carne, bota os caras lá pra sair na mão.
Chega bota lá, bota um anão no meio e tal.
Agora, sei lá, de repente essa porradaria seria boa também com o próprio Diego, né? Quem seria então o próximo pro Diego?
Não, eu queria ver a luta de Diego no
com o Diego Nunes?
Não o Diego Maca contra o Diego Tintin.
Você quer me ferrar, cara? Quer me botar lá com esse pitbullzinho aí?
Não, contigo, com ele, pô, vocês dois.
Não, eu não tô fora também. Maca
contra o Diego Tintin, mas
Diego Brandão Brandão contra o Nunes, né?
Eu e o Tintin somos da mesma equipe, a gente fez um pacto de não se enfrentar.
A gente treinou junto uma vez, né? Cabelo.
Mas será que o Diego Nunes não é top 10, não? Será que, de repente, no, assim como seria bom dar uma seguradinha no Dodson, não sei lá?
Não acho que vai acontecer, não. Acho que vai ser da mesma história, lá de começar de baixo e tal. Mas eu queria muito ver a luta entre os dois. Vai ser insano, cara, os dois.
Vai mesmo. E, aliás, eles têm até um estilinho meio parecido, né?
Eu acho que então, isso. E o Diego Brandão, cara, ele parece que ser um lutador da Nova União, né, cara? Você vê que é um cara bem completo, gosta de dar aquelas joelhadas voadoras que o Aldo, o Barão Diego. Também.
O próprio Diego também faz. O
Diego Nunes também, então ele lembra muito esse estilo da galera lá do Dedé lá.
Eu não sei,
fala mais. Em relação aos dois Diegos aí, eu gostei muito de ver o Diego Brandão, que a gente não conhecia tanto assim. Mas eu acho que ele ainda tá um pouco cru, assim, ele ainda tá um pouco, ainda falta um pouco de experiência para ele. Acho que ele dá muita brecha na trocação dele.
Mas então, aí eu vou te falar, eu não acho que ele faz isso porque ele é cru, eu acho que ele faz isso porque ele é um Vanderleizinho. Vanderlei tem muita experiência e faz isso até hoje.
Talvez pode ser aquela coisa que nem o Greg Jackson vai conseguir consertar.
Né? Exatamente, aquele bagulho que, meu irmão, ou o cara corre ou o cara oxigena o cérebro. Né, dá a impressão que ele não consegue fazer os dois ao mesmo tempo. E ele fica com aquela fúria, com aquele negócio incontrolável do maluco. E, meu irmão, tá dando certo, mas uma hora pode não dar, entendeu?
Então... Tanto por poder entrar uma mãozada que foda a vida dele, como quase aconteceu agora nessa luta, contra o Bermudes, né, que nem é um grande nocauteador, nem é um grande trocador, verdade, nem nada. Ou então ele abre muita brecha, na minha opinião, para queda também. Verdade. Se ele pega aquele cara que tá dando um passo para trás, assim, jogou aquele jabzinho, deu um passo para trás e já tá entrando no double leg, tipo um Chad Mendes da vida, eu acho que o Chad Mendes tipo, fica 15 minutos em cima dele, assim, sabe? Sem muito problema. Então, eu acho que ele teria que melhorar um pouco nessa parte. E eu já acho que o Diego Nunes já está um pouco mais escolado nisso aí. Ele já consegue misturar mais tudo, acho que ele já consegue dosar mais o gás ali, já imaginando uma luta de 15 minutos. Acho que ele tem uma trocação boa, não é tão agressiva, assim, tão vistosa, né? Uhum. Mas eu acho que as transições do Diego Nunes são melhores também. Na própria luta contra o Kenny Florian, acho que ele levou no primeiro round, pelo menos, ele conseguiu levar melhor na trocação e conseguiu botar para baixo, né? Conseguiu um knockdown. Então, não sei, acho que de repente, talvez, né, com o tempo, estando numa Greg Jackson, ele consiga evoluir nessas partes. Mas se ele se mantiver assim, só agressividade, sem usar muito raciocínio, pode ser um limitador para ele, sim.
Então, acho que dois matchups que podem foder com ele, dentro desse negócio que você acabou de falar, um deles é o Chad Mendes, como você falou, e o outro seria o Mark Hominick, né? Se ele pegar um cara técnico, rápido pra caralho como o Hominick, ele tá fudido, né?
Com contra-golpes muito fodas também.
Exatamente.
Outro também que pode complicar a vida dele também é o Mike Brown também.
É, também. Que é outro. Isso aí se recuperar, né? Que a gente nunca sabe o que vai acontecer com ele.
Numa normal, né, assim, da carreira, sem contar a fase ruim e tal, essa depressão toda que teve na carreira dele.
Uhum, verdade. Mas eu ainda acho o Mike Brown um pouco maluco também, né, eu ainda acho ele ainda tem um pouquinho desse lado louco do Diego. Então acaba que esses caras fazem lutas sensacionais, mas neguinho já, pô, eu já vi um cara falando, porra, melhor o José Aldo subir logo, pra não ter que enfrentar o Diego Brandão. Então eu já acho, tipo assim, uma frase só, com vários absurdos, né? Que o primeiro é vamos com calma, né? Que não vamos botar o Diego Brandão ainda no nível do José Aldo, né? Vamos devagar. E segundo, que, meu irmão, qual seria o problema dele enfrentar o José Aldo? Quanto americano disputa cinturão com outro americano, qual o problema de um brasileiro disputar com o outro? Não?
Eu acho que tem muito cara que pode complicar aí pro Diego Brandão, viu? Se é que ele não pretende aí evoluir, melhorar o jogo dele. Mesmo falando de brasileiro, assim, próprio Rani eu acho que pode complicar pro lado dele. Se Patrício Pitbull vier pra cá,
Puta que pariu, Patrício Pitbull pode complicar com a maior galera.
Patrício Pitbull dá um calor no Diego Brandão que não tá escrito, então não é muito isso, não. Tem que... Ele tá bem abaixo do Aldo, assim, lá na fila. Tem que melhorar muito pra chegar lá.
Não é legal dar um cara entre os top 10 pra ele de cara. É bom pra ele ir ganhando experiência.
Um Ed Wineland da vida, assim, né?
Isso. Não,
que viria pra porcadaria.
Eu acho pesado pra ele. Um Korean Zombie pra ele agora seria um cara... Seria um começo legal, assim, pra ele ganhar
O Korean Zombie tá com luta, né? Ele vai lutar com o Mark Hominick.
Vai perder pro Mark Hominick, na minha opinião.
Vai perder pro Mark Hominick, óbvio. Imagina aquele ventilador louco, aquele boneco de posto do Korean Zombie lutando com o Mark Hominick. É piada, acho que se ele chegar no segundo round é lucro pra ele. Acho que vai ser lucro. Então, fica aí uma...
Pegar o loop, né?
Como é que é? Não entendi.
O Brandão pode pegar um Jorge Rupp aí e tal.
É verdade.
Também.
Jorge Rupp é outro cara que serve aí de cabide pra uma galera, né? Verdade, pode ser mesmo. Então não falta luta pra nenhum dos dois, né? O Bermude, de repente, também tem um bom futurozinho aí nessa divisão. Mas vamos com calma com esse negócio de jogar o Brandão lá pra cima. Foi maneiro pra caralho. Tipo, o cara acabou a luta e aí teve aquele discurso meio emocionado. Que ele falou, pô mãe, agora eu vou te dar sua casa em Manaus. Ele falou que não quer mais a mãe dele... vivendo, fazendo faxina na casa dos outros, que quer dar uma vida melhor pra mãe. Isso é maneiro, a gente sabe como é que o brasileiro sofre pra poder chegar ao sucesso esportivo, não só ao sucesso esportivo, como no sucesso em qualquer ramo profissional, mas vamos devagar, né? Não tá na hora ainda de jogar o Diego Brandão, principalmente com essa loucura que é irada, né? Ele acabou desenvolvendo uma luta sensacional contra o Bermude, mas ele tem um risco fodido
Ou então que ele leve a mãe dele pra lá, né, morar em Albuquerque lá, porque, pô, pra ele tirar esses 80 mil que ele ganhou de bônus aí, pra ele tirar nos Estados Unidos, a receita de lá já vai pegar um amor de dona. Pra entrar com essa porra no Brasil, a receita daqui morde de novo.
Não, e aí nego fala, pô, que...
tá fudido,
cara. Não, ele vai, ele vai comprar uma puta casa. Meu irmão, imagina, você pega só os 80 mil, já dá o quê? 150 mil reais. Né? Você vai tirar o imposto, mano, cara, não vai comprar casona fodona, não. Também, então o cara tem que dar uma lutinha, ele não pode perder, então se ele não pode perder, ele vai ter que acabar se adaptando um pouquinho ao Greg Jackson, né, então é foda, mas acabou
com que a gente com essa grana ele compra casona nem Bangu, velho.
Pois é, aliás, você mesmo tá vendo o negócio de se mudar, tá vendo como é que a situação tá ruim, né, então não tá fácil pra ninguém, não. Agora, a gente viu os dois caras da Greg Jackson, que aliás, muita gente reclamou que a Greg Jackson ganhou injustamente o Oscar de melhor academia do ano de 2011, que não é de 2011, né, de outubro do ano passado ao final de setembro desse ano, mas que o Greg Jackson não merecia. E tá aí, né, o Greg Jackson com os dois campeões do TUF, com o Jorge St-Pierre, com o John Jones. É, sacanagem, o cara não merece, né? Neguinho tem muito preconceito, né, cara? Neguinho é muito...
É implicância.
Implicância, também acho. E dizer que o cara, que a equipe do cara só faz lutador amarrão. Que aí tá aí, dois malucos de amarrão, tem nada. O Dodson.
John Jones, pô?
O Dodson e o Brandão, que eu tô dizendo. John Jones nem se fala.
Melvin Guilherme.
Melvin Guilherme, exatamente. Carlos
Conde. Ferrone.
Exatamente, mó galera aí, esses caras são malucos. Então, vamos devagar com todas essas críticas. Eu acho maneiro, foi uma coisa que eu tava explicando lá num dos comentários dos artigos, que eu nem me lembro mais. Eu acho que todo mundo tem direito a ter opinião e todo mundo tem direito a expressar opinião. Só vamos com calma na hora de acusar as pessoas, de ficar dizendo que neguinho é isso, que neguinho é aquilo. É diferente você achar uma coisa e você acusar o cara de outra. Entendeu? É tudo profissional que tá dando duro do caralho, neguinho que passa uma dificuldade da porra pra lutar. Acho que as pessoas têm que ser um pouquinho mais... pegar mais leve com essa galera. Acho que não custa nada. Bom, então vamos, pra gente fechar aqui o TUF 14, vamos falar da luta principal, que, pô, eu vou te falar que eu nem gostaria de falar dessa luta, que foi uma luta chechelenta. Puta, que eu já imaginava que a luta poderia ser fraca, porque o Mehemila é uma merda, entendeu? Eu acho que o cara que vai no Strike Force contratar um peso médio, ele sabe que lá tem Ronaldo Jacaré, ele sabe que lá tem o Tim Kennedy, ele sabe que lá tem agora o Luke Rockhold, o cara volta com o Mehemila, o cara tá de sacanagem com a minha cara. Não, o cara tá de brincadeira com a minha cara. O cara vem com o Jason Mill, o cara tá de brincadeira com a minha cara. Não dá pra admitir um negócio desse. Então eu fiquei pensando, a única coisa que ele quer é se aproveitar da popularidade do filho da puta que faz aquele programa lá, o Bully Beatdown lá na MTV, que é engraçado, sei lá, tem a graça dele lá. Mas maluco, o UFC não é programa de televisão, né? Pelo menos não deveria ser. Então, porra. E aí depois veio o BRM pedir desculpa por ter ficado cansado. Eu acho que, meu irmão, foi uma parada vergonhosa. Eu acho que foi um dos main events mais vergonhosos que eu já vi na minha vida no UFC. A atuação do Mayhem foi tão absurda que o Dana White falou que nem tem certeza se ele vai lutar no UFC de novo. Um cara que é a segunda vez que ele luta no UFC, né? Da outra vez, em 2005, ele teve o azar de estrear contra um tal de Jorge St-Pierre, que também estava começando na época. Tomou atraso do St-Pierre, como não podia deixar de ser. E agora tomou um atraso do Michael Bisping, né, cara? Uma coisa é você tomar atraso do St-Pierre, outra coisa é você tomar atraso do Michael Bisping. E aí eu quero começar exatamente pelo Diego Tintin, porque essa frase de você tomar um atraso do Michael Bisping, ele interpreta isso de um jeito um pouco diferente de mim. O que você achou, Diego, da luta, da vitória do Bisping e do que aconteceu, assim, sem entrar no falatório que esses bunda suja fizeram aí, a porra durante o programa todo e na pesagem, puta, bando de pela-saco do cacete. Mas diz aí, o que você achou da luta?
É, são duas malas, né? Dois. São dois caras que, não, que falam e não são engraçados quando falam, assim, não tem nem aquela coisa da gente rir do absurdo, igual a gente rir do Sony, por exemplo, não é carismático como, por exemplo, o Rampage. Então, verdade. São duas malas sem alça. E a luta, o Miller começou dando uma queda de maternal que o Bisping levou. E ficou ali em cima sem fazer merda nenhuma no round inteiro. Aí ganhou ali o primeiro round dessa forma.
Mó tempão que ele ficou
depois, assim
com o cara, né, cara?
Pois é, não fez nada, né?
Nada,
inacreditável. Não tentou uma transição, não tentou um ground and pound, não fez nada. O Bisping também não tentou sair. Foi uma merda de luta no primeiro round. Daqui a pouco, pelo menos ali no segundo, segundo e no terceiro, pelo menos a gente viu um soco na cara, né? Tudo bem que foi isso tudo que você falou, o Miller foi vergonhoso, foi, morreu, e, porra, e ficou com a cara lá esperando pro Bispo mirar e acertar, mas também tive um soco na cara.
Pelo menos, cara, que eu vou te falar, os mata-cobra do Jason Miller são constrangedores, né, cara?
Bizarro, cara, né, irmão, cara?
Que coisa feia,
cara. Que não, é esquisito um cara ter uma academia pra praticar e tal, e chegar lá e fazer algo dessa forma, assim. É, não,
e treina
é
com o Rafael mesmo. Ainda, né, cara?
É, treina com
o
Rafael.
Não é que ele treina com o Mané qualquer, treina com o Rafael. E a única coisa que ele tentou de strike foi aquele mata-cobra lá, bizarro, né, cara?
Bizarro, em câmera lenta, acertando tudo, menos, meu irmão, assim, que parada bizarra, maluco. Que bagulho bizarro. Mas continue, eu fico até nervoso, mano,
de lembrar. Então, mas aí, né, a vitória ali, teve nego falando que parou cedo também e tal, achei besteira, achei que foi bem parado também, não tava
reto. Parou cedo? Tava...
É.
O maluco entrou na porrada, maluco.
Caralho. Tomando joelhada no tronco e soco na cara, um revezamento ali, joelhada no tronco, soco na cara, joelhada no tronco, soco na cara. Então, lembrou muito aquela luta do Saint-Pierre com o Matt Serra, né?
Uhum.
Desse estilo da joelhada no tronco. Calma, Alexandre. Calma.
Não, tô ligado. Mas parece mesmo. Pareceu mesmo. Eu entendi que você não tá querendo dizer com o Michael
Bisping. Foi uma comparação meio herética.
Bisping e Saint-Pierre, mais ou menos no mesmo nível, assim.
É, Bisping e Saint-Pierre na mesma frase, né, cara? Bisping e Saint-Pierre na mesma frase, Bisping e Anderson na mesma frase. Assim, que maluco. Mas continue com seu pensamento.
Mas assim, aí voltando, só pra falar um pouco do Bisping, assim, dar uma opinião assim que eu tenho, que eu sei que você até pediu pra eu falar primeiro por causa disso. É, o Bisping, quando começou ali no... Primeiro no Cage Rage ali e tal, depois foi pro UFC, ele pintou como é o novo prospecto, que não sei o que lá, tá invicto, não sei o que. Nego, muita gente tentou vender ele dessa forma. Ele não era nada disso, né? É um cara mediano ali, tem uma técnica razoável, mas falta ter algumas deficiências e tal. Aí, só que quando descobriram que o Bisping não era tudo isso, de repente, assim, levaram o Bisping para um nível lá embaixo, no fundo do poço, assim, que não é também o nível dele, né, cara?
Concordo. Ele é chato cara pra caralho, mas eu concordo.
Pois é, ele não, que ele é chato, nossa, fora de qualquer discussão. Mala sem alça total. Mas, assim, ele pegou caras, assim, que estão com um ranking ali decente ali na categoria, tipo o Chris Libre, por exemplo, dominou e tal. Então, não é tão ruim, assim, como muita gente classifica, não. É um cara que tem uma técnica bacana de se ver, assim, eu gosto de ver ele ofensivamente, assim, no striking. Eu acho que ele combina chutes e socos, assim, de uma maneira bonita até, bem técnica. Mas falta muito punch pra ele, isso aí é notório.
No nocaute é nem defunto, né?
Esse lance de mão já... mas no... Engraçado é que ele nocauteou nas últimas duas, né? Tudo bem que
foi dois mortos de fome. Não, e foi dois mortos de fome e foi na insistência também. Né? Não foi por punch que ele nocauteou ninguém. Foi na insistência.
Não tem punch realmente pra nocautear ali com dois, três golpes. Realmente não tem. É uma deficiência dele que eu acho que ele não vai conseguir corrigir nunca. Isso não é muito fácil de você pegar com o treinamento. Isso é uma coisa mais do seu ali... físico ali, né, tal, do seu... Até no treinamento você pega assim, mas ele tem a técnica, falta pra ele, sei lá, aquela atitude mesmo de querer partir pro nocaute. Acho que também não é muito a dele, não gosta muito de nocautear. Então ele também não é tão ruim assim não, galera. Eu acho que o Bisping tem ali, tá entre os 12, 13... melhores da categoria ali, talvez até entre os 10, de repente.
Velho, olha só, ele tá entre os 12 e 13, talvez entre os 10 da categoria da segunda pior categoria. Isso é péssimo, entendeu? Isso é triste, o cara que tá pensando no Anderson. Eu acho que você devia lavar a boca com sabão de falar o nome do Anderson.
Isso aí, ele tem que lavar a boca com sabão independente de falar qualquer coisa do Anderson, né? Tinha que ser um hábito dele, lavar a boca com sabão após as refeições... E após escovar o dente, após qualquer merda que ele fizer.
É verdade.
Principalmente após da entrevista, né?
Verdade.
Então ele eu acho que ele era super valorizado, e depois de um tempo ele passou a ser subvalorizado. A ideia que eu tenho sobre a opinião geral assim, sobre Michael Bisping é essa.
Concordo contigo, concordo mesmo. Porque o que que acontece? Ele tem 10-0 contra lutadores de mediano pra baixo, inclusive um assalto contra o Matt Hamill, que ele perdeu aquela luta e meteram a mão no Matt Hamill.
Ali foi assalto. Eu evito muito usar essa palavra em julgamento e tal, porque eu tento sempre entender assim, o lado do cara que julgou. Mas aquilo ali não tinha como ver a vitória do Bisping.
Exatamente. E, por outro lado, ele pegou 3 caras top e perdeu os 3. O Rashad, o Dan Henderson e o Vanderlei. Então, toda vez que deram um top 10 pra ele, e olha que o Vanderlei não é top 10 pra mim, mas pelo menos tem nome, então é um cara que merece respeito. É, ele perdeu.
E naquele dia lutou como top 10, né, cara?
É, naquele dia talvez ele tenha lutado top 10, certo? Verdade. Lutou. Mas realmente ele tem isso mesmo. Ele tem uma trocação técnica, apesar de no nocaute nem defunto, mas ele realmente tem. E sabe defender queda, apesar de ter sido botado pra baixo por uma queda bizarra no primeiro round, mas ele já mostrou algumas vezes que sabe defender queda. Mas eu não discordo muito de você, não. E você, Marco, o que você viu aí desse episódio dantesco, depois de duas lutas tão maneiras, né, as duas finais do TUF, você vê a luta dos professores que tiveram que aprender com os alunos, né?
Pô, vergonha alheia pura, né, cara? A partir do segundo round começou a ser aquela coisa feia que você não sabe se troca de canal, ou se torce pra acabar logo, de qualquer jeito. Mas foi muito feio mesmo. É, eu confesso aqui que eu até imaginava que o Miller poderia ganhar essa luta.
Levando pra baixo e finalizando só.
Né? É, porque eu achei que o casamento de estilos assim favoreceria o Miller. Uhum. Pelo pessoal contra quem ele já lutou, pelo que ele apresentou, entendeu? Uhum. Ele perdeu, por exemplo, o Jake Shields, mas fez uma luta interessante no chão, pegou as costas do Jake Shields, quase que encaixa. Então, tá certo que ele pegou um espantalho lá, chamado Sakuraba, mas conseguiu finalizar o Sakuraba agora, em 2010.
Verdade, foi o primeiro desde a estreia do Sakuraba que finalizou ele. Né?
Que finalizou. Então, assim, eu imaginava que ele conseguiria isso, conseguiria com o jiu-jitsu dele... Não achava que ele ia enrolar durante 25 minutos embaixo. Essa é uma possibilidade que eu achava ser bem, bem baixa mesmo de acontecer. Mas eu achava que ele ia conseguir impor a superioridade no jiu-jitsu e eventualmente finalizar. Mas ele começou assim, era um primeiro round meio estranho, que não é muito o estilo dele, sair naquela pancadaria louca, tentando um chute alto, tentando matar cobra, tentando botar para baixo de uma maneira que sei lá o quê. E conseguiu botar para baixo, né? Quando ele montou, eu falei, pronto, acabou, né, cara? Um cara desse que, beleza, não é nenhum Damien, mas tem um gabarito muito superior ao do Bisping no chão, montou com todo aquele tempo faltando, falou, cara, ele já tava contando os segundos, assim, pra ele encaixar o katagatame ali. E, puta merda, não fez nada, né? O Dana White até deu o primeiro round pro Bisping e falou, pô, ele pode ter ficado 4 minutos com o cara montado em cima dele, mas mesmo assim ele fez mais que o cara. Uhum. Então realmente não fez nada, mesmo montado. E a impressão que dava no primeiro round era que o Bisping sabia que aquilo ali era tudo que o Jason Miller tinha, sabe? Uhum. Ele falou, beleza, nem vou me matar tanto aqui, deixa ele ganhar esse 10-9, porque ele vai voltar um saco de pancada a partir do segundo e eu vou arrebentar com a cara dele.
E a luta era de 5 rounds, né, cara?
Pois é, não, eu acho que será que ele errou a conta? Ele achou que era...
Ele achou que era de 2, então, né?
Era só 5 minutos.
Eu acho que ele achou que era 5 minutos. Não, acho que ele é, acho que de repente... Acho que ele confundiu a palavra round com minuto, talvez, de repente.
Que, pode puta, ser. Muito estranho, cara. Ele já voltou pro segundo numa luta de 5, exausto.
De repente, quando o americano fala pra ele que é uma luta de 5 minute rounds, de repente ele comeu o primeiro 5. Ele entendeu que era um 5 minute round. Uma luta de um round de 5 minutos, vou botar ele pra baixo, vou cozinhar e vou ganhar a luta. Só puta, pode ser, bizarro. Não tem explicação.
E depois ele tentou lá pedir desculpa pela atuação, que vai voltar mais forte, cara.
Pô, para. Pedir desculpa por ter nascido, cara.
Pois é, e cara, não foi aquela coisa assim de puta merda, o cara teve que cortar muito peso, não. O cara lutou de 7-0, de 7-7, bater 7-7 pra ele eu acho que realmente não dá. Mas porra, 8-4, ainda mais que ele tá se preparando pra essa luta desde abril, velho. É. Não é um negócio de, porra, o cara teve 6 semanas pra treinar, não, o cara teve 8 meses. Então, ele chegar ali com a melhor forma física da vida dele, né, voltar ao UFC depois de quase 3 meses aí de visibilidade, todo mundo querendo ver ele lutar com uma chance boa, né? Porque ele se deu bem, né? Ele chegou no UFC, não era campeão do Strikeforce, como você mesmo falou, tinha muito peso médio melhor do que ele lá, e ele chegou numa condição que se ele ganha do Bisping, muito facilmente aí dava pra colocarem ele num Title Eliminator. Então,
verdade.
Ele teve 8 meses para se preparar, então não teve justificativa para essa atuação. O cara tinha que ter chegado na melhor forma da vida dele, com um game plan brilhante, para tentar botar para baixo e finalizar. Ou se não desse, botar para baixo como o Jake Shields fez contra o Dan Henderson. Beleza, bota para baixo e segura lá embaixo 25 minutos e ganha a luta por decisão. Fizesse isso se fosse necessário. Mas, puta, não fez nada, só passou vergonha ali. E eu acho que ele deve voltar a lutar, porque não tem mais onde lutar, né? Lá nos Estados Unidos. Ou ele vai pro Bellator, ou então vem aqui lutar no Jungle.
Mas tem ninguém renovando o contrato no Strikeforce, cara. Não sei como.
É, né? É. E por ele ser um cara popular, ele ser um cara ali que fez o Bully Beatdown, então o cara tem um alcance onde muito cara muito melhor que ele, de qualquer categoria, não tem, num público grande ali nos Estados Unidos. Então, de repente, para tentar explorar isso, eles podem aí casar ele mais uma ou duas vezes, mas mostrou realmente que não tem a menor chance de almejar nada na categoria.
Quem seria um bom adversário para o Spelassar?
Puta que pariu. Triste, dá o Dan Miller para ele. Assim. Dan Miller, pô.
Porra, é o asterisco da divisão, né?
Dá o Miller. Pega esse UFC on FX da vida lá e bota em card preliminar.
Na primeira luta, de preferência, pra dar tempo de eu começar mais tarde, né? É. Pra dar tempo de a gente ir no banheiro rapidinho e se atrasar pra começar
a ver. E só pra terminar,
eu concordo. Sacanagem com o Dan Miller.
Sacanagem também acho.
Eu concordo muito com isso aí que o Tintin falou, cara. O Michael Bisping, ele não é um top 5 da categoria, mas eu também não acho que ele seja um merda, não. A gente acha que tem muito esse costume, né, de
falar... É verdade, o cara é bom ou o cara é uma merda.
Ou o cara é campeão, ou o cara é o Saint-Pierre, ou ele é um merda.
Verdade.
Ou se ele é médio, ou ele é o Anderson, ou ele é o Chael, ou ele é um merda.
Verdade.
Então não é bem assim, né, o cara, ele atingiu um ponto da carreira dele aí, sei lá, entre os 15 melhores do mundo, onde provavelmente todo o resto da galera que está comentando aí em suas respectivas profissões nunca vai chegar, né?
Verdade.
Então é um cara que merece o mínimo do nosso respeito aí, é um cara que tem uma técnica legal, não machuca, assim, de nocautear com uma pancada só, mas ele tem um gás ali que parece que não acaba, né? Então, é
uma verdade.
Ele nunca chegou assim, ele tem 15 lutas no UFC. Nenhuma vez ele chegou que nem o Jason Miller chegou agora. Ele sempre chega em uma forma muito legal, assim, uma forma muito boa. Tanto que nas últimas 2 vezes que ele ganhou contra caras que talvez teriam mais punch que ele, o Jorge Rivera, sem dúvida, tem mais punch que ele, mas conseguiu um nocaute técnico de insistência, de se movimentar sem parar, bater.
E técnico.
Mais. E técnico também. Então, assim, ele com certeza vai começar agora a pedir o Anderson e tal. Não tem que pedir nada, porque ele tá em outra categoria, mas não é um merda. Então, tem o seu valor aí.
Então, imaginando, na minha opinião, eu contei, assim, não por resultado, tá? Mas por capacidade, pra mim, o Michael Bisping é o 10º da divisão. Tá, pra mim tem 9 caras na frente dele. E inclusive o Vanderlei ganhou dele, né? Que pra mim não é top 10 e ganhou dele. Mas se vocês fossem matchmaker, eu não vou fazer o pedir pra vocês cometerem o desrespeito e o despropósito de dizer, de cair na lenga-lenga que o Nego tá falando aí, se de repente estaria Michael Bisping preparado pra lutar com o Anderson. O Michael Bisping vai ter que morrer e nascer de novo pra estar preparado pra lutar com o Anderson. Mas, apesar do que o Anderson já até andou dizendo que seria um bom adversário pra ele, né?
O Anderson quer, né?
Malandro. Eu também quero. Malandro. Vou baixar 84 kg um dia e vou lá também.
Eu também gostaria muito de enfrentar o Bisping. Você acha que eu vou querer pegar um Chael da vida? Ou pior ainda, pegar um Redan Henderson.
Verdade, tá louco. Deixa o Michael Bishop, que é melhorzinho. Agora, quem que vocês dariam pro Michael Bishop, próximo passo pra ele? Eu vou ser sincero com vocês. Acho que eu tenho tanta raiva do Michael Bishop, apesar de concordar que ele não é essa merda toda que o nego tá falando. Eu tenho tanta raiva. Eu olho pra cara dele e fico com vontade de dar soco na cara dele. E como eu não posso dar soco na cara dele, eu gostaria...
contra o Vitor.
Contra o vencedor do Vitor, contra o Anthony Johnson. Porque qualquer um dos dois vai dar soco na cara dele, muito. Vários e vários e vários. Entendeu? O Anthony Johnson não vai dar nem só soco, vai dar soco e chute. Vai ser melhor ainda, né? Mas a probabilidade do Vitor, dele cair rápido. Acho que contra o Anthony Johnson, pelo menos acho que ele ainda apanha um pouquinho. Mas como eu não sei se o Anthony Johnson vai ganhar do Vitor, então sei lá, quem sair dessa luta aí seria uma boa, né, pra socar a cara do Michael Bishop, né? O que vocês acham disso?
Mas não tá meio que implícito já que o Bishop deve pegar o Munhoz agora?
Não, já casou, Munhoz e Sônia, já afirmou. Depois
que é verdade, é verdade.
Depois que o MMA Brasil, verdade. Primeiro veículo do mundo a dizer, primeiro do mundo, não é piada, meu, primeiro veículo do mundo a informar que Chael Sonnen lutaria com o Mark Munhoz, no máximo em fevereiro, está anunciado, dia 28 de janeiro, o UFC on Fox 2, como main event do evento que o Rashad Evans vai lutar com o Phil Davis. Então chupa, galera. O MMA Brasil foi o primeiro a avisar. Então é isso aí. Então voltando. Já que o Chael Sonnen e o Mark Munhoz já estão com luta casada, e convenhamos que, porra, não vamos botar o nome do Michael Bishop na mesma frase que o Anderson, por mais que o Anderson estivesse esperando que façam isso, mas acho que por respeito ao puta super campeão que o Anderson é, não vamos dar mais um Thales Leite, mais um Patrick Cote pra ele, né? O que vocês acham aí do próximo?
Eu acho uma boa, vencedor de Vitor e Anthony Johnson.
Mas você acha uma boa pelo prazer de ver ele tomar soco na cara ou porque é uma boa
mesmo? Eu acho, já que ele era cotado, ele vem de 3 vitórias, né? 4, se não me engano.
Uhum.
Já que ele estava sendo cotado até para ter um Tyre Eliminator, pelo menos que pegue um cara ali que tá na parte de cima da categoria ali. Então, não acho, eu acho legal, que ele vai, eu também acho que ele vai perder e vai perder feio. E também acho que não é injusto, assim, de a gente viver onde cada lutador está situado agora na categoria, não é injusto, não.
Verdade. E você, Maca?
Eu também, cara. Ainda mais porque o Bisping ele está, né, constantemente aí falando de title shot. E o Vitor também, por sua vez, está pedindo aí, apesar de ter tido um ainda esse ano, está pedindo mais um e tal. Então seria um semi-Tyrell Eliminator aí, bota os dois. Eu acho que o Vitor bate muito nele.
Nossa, tomara, por favor, mano.
O Vitor acho que castiga bastante ele.
Cara, eu vou até ligar pro Vitor, mano. Caralho.
e cala a boca dele, né? Porque mostra que... pô, pra você lutar com o Anderson, você tem que galgar alguns degraus ali, né? Você tem que ganhar de alguns caras que estão beirando o Anderson, que também querem chegar lá. O Vitor é um deles. Então, você quer chegar no Anderson, ganha do Vitor então, pô.
Então eu acho o seguinte, acho que cronologicamente, inclusive, isso até encaixa, porque você imagina, o Anderson, depois que ele ganhou do Akame, ele falou, ganhei do Akame, mas eu tava com o ombro machucado, aí viu que ele tem uma bursite... Ah, não vou poder lutar antes de dezembro, que aí chegaram a cogitar a hipótese dele lutar no UFC 141, né, no card do ano novo, e aí ele não podia, e aí, não, então só vou lutar lá pra fevereiro ou março, e aí então, disseram, então vai ser contra o Chael Sonnen no Super Bowl, e aí botaram o Super Bowl pro Saint-Pierre, então não vai ser mais pra ele, porque é óbvio que ninguém vai botar o Saint-Pierre num co-main event no UFC, que ninguém tem cocô no cérebro. Então, o que aconteceu? Aí, estranhamente, a contusão, a bursite do Anderson virou que ele só vai poder lutar agora em junho. O cara não vai ser nem operado. Então sei lá que porra de bursite é essa. Que o cara só volta a lutar em junho sem nem precisar ser operado. Não sei que contusão é essa. Nunca tive bursite. Não sei nem que porra é essa. Mas porra
Acho que é bursite.
Ah, não sei. Eu tinha visto. Bom, que seja. É alguma contusão que vai deixar.
Eu acho que é bursite. É a inflamação no bolso.
Ah, do bolso. Verdade. Verdade, verdade. Bem, bom, bom. Muito bem colocado. Muito bem colocado. Então, como o Anderson vai ficar fora até junho, e no final de janeiro o Chael Sonnen e o Mark Munhoz devem fazer o Tyrell Eliminator, que não é possível que essa luta não seja um Tyrell Eliminator dessa divisão. O Vitor Belfort, o Vitor Belfort lutando no meio de janeiro, o Mark Bishop tendo lutado no início de dezembro, seria bom você casar assim, o Bishop com o vencedor, né, do Belfort contra o Anthony Johnson, sei lá, em maio. E pro Anderson disputar o cinturão com o vencedor de Munhoz e Sonnen em junho, e no final do ano esses caras se encontrarem, os vencedores se encontrarem. Eu acho que até cronologicamente faz sentido, né?
É, se o Anderson tiver que ficar tanto tempo assim sem lutar, faz sentido. Porque se o Anderson puder lutar hoje, ele pega o Sonnen. Se ele puder lutar no meio do ano e dá tempo de o Sonnen fazer uma luta e o Sonnen ganhar, acho que já é, seria o Sonnen. O Sonnen só não pega o Anderson assim logo de cara. É, ou se eles forem dar o title shot pro Dan Henderson, ou se o Anderson ficar muito tempo afastado e o Sonnen precisar lutar contra alguém. Então, se isso realmente acontecer, o Anderson ficar mais de um ano aí sem lutar, faz sentido sim. Daria para ter uma peneirada boa até decidir quem luta ele, quem pega ele.
Bom, então vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, que esse negócio já tá ficando chato pra cacete. Ah, vai ser o Sonnen. Ah, não vai ser o Sonnen. Vai ser o Dan Henderson. Não, não quero o Dan Henderson. Bota o Dan Henderson pra outro. Porra, que negócio chato. E depois o cara vem dizer que, ah, eu luto com qualquer um, eu tô aqui no UFC pra lutar. Pô, então luta, pô. Caralho. Bom, então beleza.
Aquela história de bater quem quiser bate o peso, né?
É, quem quiser bate o peso e chega. Então mó galera quer bater o peso e chegar. Né? Então aceita, pô. Uma galera tá se propondo, porra, vambora, bota pra lutar. Bom, mas beleza, é outro assunto, a gente conversa outro dia. Vamos encerrar aqui esse TUF 14 finale. Vamos esperar aí a próxima edição do
TUF. Assim, só deixar claro também, Alexandre, só deixar claro que a gente brinca assim, tá, sacaneia, mas a opinião aqui é de que qualquer um que vai lutar com o Anderson vai ser favorito.
Puta que pariu. Inclusive o Tchersson.
Ih, qualquer um,
concordo,
exatamente. Então a gente está dizendo que acha que ele vai perder, só que não fica legal essa
a postura é chata. A postura é chata.
Não é legal.
Verdade, a postura é chata. Bom, mas é isso aí. Então vamos trocar aqui de disco, né? Vamos virar o assunto. Vamos matar aqui esse TUF. Só lembrando que esse foi o último TUF da Spike TV, acabou o contrato do UFC com a Spike TV, inclusive o UFC 140 nem vai ter mais preliminar transmitida pela Spike TV, vai voltar para a Ion. Ano que vem o TUF passa pro FX, né? O TUF 15 já vai ser no FX, o TUF Brasil não vai ser o TUF 15, né? Eu não sei nem se vai passar no FX, não sei se vai ter versão dublada ou versão legendada lá nos Estados Unidos. O americano não gosta de legenda, não sei como é que isso aí vai ficar, não sei se o TUF Brasil só vai passar no Brasil, isso aí tá uma zona. Mas isso aí, até tudo no Brasil tá uma zona, né? Você vê que até o UFC Japão já tem ingresso vendido, o UFC On Fox 2 começa a vender hoje, e nada do UFC Rio, do UFC 142, né? Então tá.
Falta 40 dias, né?
É, verdade, ninguém nem sabe quando. Eu ouvi um boato hoje que ele ia...
Bem esquisito, né?
É, bem esquisito. O evento foi confirmado na cuspida, né? Bora aí, luta aí! Aí, dois dias, nego anunciou todo mundo, e não tem data, não tem... Porra, data tem, né, mas não tem prazo de venda de ingresso, o negócio tá uma zona mesmo. Tá aparecendo o Brasil, meu. Mas vamos lá, vamos continuar agora. Vamos fazer uma prévia.
Parece até que vai ser o Brasil.
Parece até que vai ser o Brasil, exatamente.